Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Comissão aprova a exclusão da silvicultura da lista de atividades poluidoras.
Benefícios ambientais que são produzidos, né, com a plantação de florestas, sobretudo na preservação de nascentes, né, mas na recuperação de áreas desérticas não utilizadas para o plantio de produtos agrícolas.
Especialistas alertam que doenças renais crônicas são evitadas com exame de urina. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim.leg. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que exclui da lista de atividades potencialmente poluidoras a silvicultura, que é o cultivo de florestas para extração de matérias-primas. A proposta segue para o plenário. Reportagem de Bruno Lourenço.
A silvicultura é bastante utilizada no Brasil para extração de madeiras para construção civil ou móveis, ou para o fornecimento de matéria-prima para a indústria de papel e celulose. Hoje, a atividade está classificada como potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais. O autor do projeto, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, disse se tratar de um erro, já que a silvicultura é uma atividade benéfica ao meio ambiente e que gera renda e emprego.
Benefícios ambientais que são produzidos, né, com a plantação de florestas, sobretudo na preservação de nascentes, né, mas na recuperação, inclusive, de áreas desérticas, praticamente desérticas, não utilizadas para o plantio de produtos agrícolas.
Com a retirada da lista de atividades potencialmente poluidoras, o produtor fica livre da taxa de controle e fiscalização ambiental e da exigência de licenciamento ambiental.
Em audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais, especialistas alertam que um simples exame de urina pode evitar as doenças renais crônicas, que atingem 10% da população. Reportagem de Rodrigo Rezende.
Pelo menos 140 mil pessoas têm doença renal crônica no país, com necessidade de diálise, ou seja, de filtragem constante do sangue. Especialistas debateram o tema na Comissão de Assuntos Sociais. O representante do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Hugo Abensur, ressaltou que o diagnóstico precoce é feito por um exame de urina. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, quis saber dos convidados mais detalhes sobre os tipos de diálises possíveis. Quem respondeu foi Daniel Calazans, da Sociedade Brasileira de Nefrologia.
A diálise peritoneal está indicada para os mesmos casos em que se indica a hemodiálise?
Senador, a diálise peritoneal ela tem indicações parecidas com a hemodiálise. Sobretudo, existem alguns pacientes que se beneficiam mais. Por exemplo, crianças na hemodiálise têm muita dificuldade para maturação de acessos, outros problemas. Então, eles vão muito bem em diálise peritoneal. A população mais geriátrica também.
A diálise peritoneal pode ser feita em casa, via catéter no abdômen. A hemodiálise é geralmente feita em clínicas ou hospitais com a filtragem total do sangue através de máquinas.
A Comissão de Relações Exteriores sabatinou 7 diplomatas para embaixadas e para a comunidade dos países de língua portuguesa. Repórter Yara Farias Borges.
Indicada pelo presidente da República, Vera Lúcia Campetti, atual embaixadora em Barbados, foi aprovada para as embaixadas em Antigua e Barbuda, São Cristóvão e Neves e São Vicente e Granadinas. Ela explicou que o Brasil não possui relação comercial direta com esses países, mas que os produtos brasileiros chegam lá por intermédio dos Estados Unidos.
Eles são basicamente importadores de alimentos, que é uma produção na qual o Brasil tem excelência. Em praticamente todo o Caribe, nas prateleiras dos supermercados, nós vemos diversos produtos que vêm do Brasil. São todos exportados via Estados Unidos.
A presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Kátia Abreu, do PP do Tocantins, ressaltou a importância de se financiar projetos de infraestrutura na região, como a China vem fazendo.
Quando eu financio, eu exerço influência sobre aquele país. E eu, como brasileira, pretendo vendo e quero ver sempre o Brasil despontando e tendo autoridade diplomática, institucional em vários lugares do mundo.
Também foram aprovados Ademar Seabra Júnior para Moçambique, Eswatini e Madagascar, Pedro Dalceiro para São Tomé e Príncipe, Vilmar Coutinho Júnior para o Zimbábue, Jandir dos Santos para Etiópia, Djibouti e Sudão do Sul e Luiz Pedroso para El Salvador. Ainda foi aprovada a indicação do diplomata Juliano Nascimento para exercer o cargo de representante permanente do Brasil junto à comunidade dos países de língua portuguesa.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.